Eu não estou dizendo que não tenha, mas essa criança, e a avó não soube responder, mas a menina via sempre pobre e chamou a atenção dela. Quer dizer, as ações afirmativas, elas buscam reduzir, trazer esse encaminhamento que Joaquim Nabuco propôs, que era esgotar os efeitos da escravidão. Não é? Portanto, a resposta, o que deve ser feito para completar-se a abolição. Primeiro, as pessoas não nascem racistas, elas se tornam. Se nós pegássemos um grupo de crianças bem recém-nascidas e elas fossem trazidas para uma ilha, tivesse educadores que trabalhassem com elas, essas crianças se notariam diferentes. O oriental se notaria com o olho, com o cabelo diferente, o cigano, o índio, o negro. Essas diferenças físicas seriam insuficientes para fazer com que eles discriminassem um ao outro. Ou seja, as pessoas não nascem, elas se tornam. Você, Sionei, que é do Mato Grosso do Sul, sabe, daquela banca célebre de mestrado que eu participei lá, da professora que estudou na pré-escola o efeito do racismo. E ela não sabia por que as crianças, as meninas, todas negras, queriam ser brancas e só queriam bonecas loiras. E aí ela foi encontrar essa resposta para crianças ainda não alfabetizadas nos programas de TV, em que você tinha as quatro fadas que apresentavam o programa infantil naquela época, todas loiras. As que não eram loiras se tingiam de loiras para ficar loiras. As crianças não sabiam ler, mas a criança vê e ela sente. Portanto, nós temos que pensar, senador, numa pedagogia reversiva, efetiva, que beneficie, que faça com que a neta do senador, desde cedo, conheça a figura e o ideal desse homem chamado Joaquim Nabuco e outros. Né? Sem isso, sem esse conhecimento, nós não vamos realmente, as ações afirmativas, elas vão trazer o negro para a universidade, vão fazer com que os concursos públicos possam trazer mais negros, mas não vai esgotar essas dificuldades que são estruturais e que se referem a um estigma construído ao longo de 3 séculos e meio. Não é? Então, além da parte educativa, é necessário também pensar em dinheiro, fundo. Realmente, recursos, é muito difícil quando se fala em dinheiro. O fundo, um fundo racial, foi vetado quando se discutiu o estatuto. Eu noto a dificuldade, mas qual a chance que nós negros temos de ir ao BNDES? O BNDES é hoje um banco que supera o Banco Mundial. E acho que ele é importante para o desenvolvimento do Brasil. Como acessar o BNDES e buscar um novo tipo de desenvolvimento? Eu não discuto há muito tempo racismo e discriminação racial. Eu discuto desenvolvimento. Como a questão étnico-racial impede com que nós tenhamos um desenvolvimento, Pedro, com sustentabilidade moral? Porque as distâncias aqui, elas são de um tal porte que nós temos que discutir um novo tipo de sustentabilidade. Essa coisa do triple bottom line, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental, são insuficientes para decifrarem o Brasil. Elas são muito burocráticas. Né? Então, eu penso que a ideia do desenvolvimento, senador, para Vossa Excelência, que além de educador, é um economista. Eu gostaria que aqui, eu gostei hoje quando colocou-se o senhor, repare que hoje é o dia realmente de Pernambuco, porque Joaquim Nabuco, um pernambucano, o nosso Cristóvão Buarque também, e nós que fizemos aqui um minuto de silêncio a Eduardo Campos, cujas últimas palavras públicas, o senhor lembrava no artigo da Folha, é que não desistam do Brasil. Desistir do Brasil é deixar de enfrentar o Brasil de carne e osso, tal qual ele é. Porque desenvolvimento nós temos e vamos continuar a ter. Há um setor do Brasil moderno, moderníssimo. Basta visitar nossos aeroportos, nossas fábricas, nossas universidades. Estão no mesmo patamar de outros grandes países, mas, ao mesmo tempo, nós temos pobrezas que estão aí empedradas e que o IDH evidencia. A pobreza tem cor. Houve uma feminização da pobreza, mas houve também, digamos, um enegrecimento. O índice de desenvolvimento humano pode ser medido por cidade, por região e também por raça. Né? Então, eu queria concluir aqui a minha fala quando se falou no perigo da demora. Esse perigo, Pedro, já acontece. O Brasil é um país muito violento. Nós nos assustamos com as mortes que acontecem nas pequenas guerras que ainda existem pelo mundo e deixamos de contabilizar As mortes dos fins de semana. Em São Paulo, eu sempre peço a alunos, quando dá 10 horas da noite na sexta-feira, eu digo, parem o relógio, porque 48 horas depois, às 10 horas do domingo, você terá aqui no IML, hoje eu não sei o número, mas era de 15 a 25 jovens negros que estarão mortos, que agora estão vivos. Isso se repete toda semana. Estou me referindo a jovens. Isso a espécie de uma anestesia moral nossa em relação a isso. Porque a morte de qualquer jovem é uma violência para mim. Quando algum jovem da classe média alta morre de uma maneira absurda, nós vestimos brancos, protestamos, e eu protesto junto também. Mas me impressiona a maneira, assim, calma com que está inercializado na nossa consciência dos jovens negros que morrem todos os fins de semana no Brasil. E que foi necessário um programa, Juventude Viva, que é talvez o legado mais pesado da escravidão, que é a insensibilização que acabou se tendo em relação àquilo que está ligado à questão negra. Todos esses 3 séculos e meio geraram não só estigmas, hoje há doenças da população negra, como a questão da pressão alta e outras, que a medicina não consegue decifrar, mas são legados de quem trabalhava, como no Vale do Paraíba, 15, 16 horas por dia, semana solteira. Semana solteira sem sábado e domingo. Pessoas morriam com menos de 40 anos. Hoje, nós que somos descendentes, não sabemos realmente o que repercute do ponto de vista da saúde, não só mental, mas da saúde física. Portanto, eu penso, senador, que o que nós temos que fazer hoje para completar-se a abolição é inspirar naquilo que os abolicionistas colocaram. Nós não temos que inventar a roda. Apesar de ter mais de um século, está aí. Não adianta terminar com a escravidão. Quais os efeitos? E são vários. E nós temos que enfrentar com competência. As ações afirmativas, elas são apenas uma das medidas. É necessário muito mais investir na educação e muito mais na beleza do nosso povo. Quando eu ia na UNB do passado e agora terminando, eu gosto da universidade, eu não via negros nem indígenas ali no pátio. Hoje, quando sou convidado para ir numa banca ali, eu quero fazer uma observação subjetiva. Ficou, inclusive, mais bonito. Você vê meninas indígenas, você vê negros com seus penteados. Ficou até esteticamente, não vou falar moralmente, até esteticamente ficou melhor. Antes era como um cardume, tudo muito parecido. Quem é campeão nisso é a USP, onde eu estudei. Faculdade de Economia da USP era um cardume, os jovens pareciam todos parentes, todos se conheciam, era da mesma classe social, vinham dos mesmos colégios particulares, era uma patota. Então o Brasil tem que quebrar isso. Eu quero cumprimentar o Senado da República, é uma honra estar aqui respondendo a essa questão, e eu gostaria que essa tarde pudesse realmente inspirar iniciativas que possam ir no encontro daquilo que Nabucco e outros abolicionistas vaticinaram. Nós não temos que reinventar a roda, isso já está colocado. Então não vamos desistir do Brasil. Não desistir do Brasil é não enfrentar o Brasil tal qual ele se apresenta. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente. Eu queria pedir a Vossa Excelência licença, que eu tenho um compromisso, e pedir desculpa à mesa. Está presente, mas sai com vontade de ficar, porque essa é uma grande urgência.
Nós agradecemos sua presença, senador. Eu estava pensando em só falar no final, mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários, professor Hélio. No que se refere a isso das cotas e da cor da cara da elite brasileira. Eu, quando fui reitor, e aí, se unei talvez aí, eu comecei a ser um defensor das cotas, estou falando de 1986, eu circulei na UNB com uma professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E como eu costumo dizer que a nossa escola pública é uma vergonha quando comparada com as escolas públicas de outros países, e que a desigualdade entre nossas universidades e as do resto do mundo não é tão grande, a grande dificuldade é na cara das escolas. Eu perguntei a essa professora o que é que ela havia de diferente no campus da UNB comparado com o campus Stanford. Eu imaginava que ele ia dizer que não via diferença. Afinal de contas, é parecido. E ela olhou assim e disse, é que aqui eu não vejo negros. Nos Estados Unidos já tinha. Em grande parte pelas cotas, mas não só pelas cotas. Além disso, e tem a ver muito com o que eu vou falar no final, e o professor Augusto trouxe isso, talvez o maior problema nosso da escravidão é nos livrarmos da escravidão como nós vemos o mundo. As pessoas se dizem contra cotas para negros, sem perceber que só se entra na universidade com cotas, em geral cotas financeiras. Você compra vaga porque pode pagar uma boa escola ao longo da sua educação de base. É uma cota. É cota para quem tem uma renda superior a tanto que é capaz de pagar uma boa escola, com exceções, obviamente. De alguns gênios, de alguns ultra ligados que conseguem quebrar esse bloqueio e usar seu talento. Então, não estão vendo a realidade. E isso eu creio que é uma parte importante de uma audiência como essa, tentar mostrar uma realidade que as pessoas não veem. Ninguém percebe que entrar na universidade porque pode comprar a vaga, pagando a boa escola, é cota. Só não seria cota se fosse por puro e simples talento que você nascesse com ele. Não existe isso. O talento você adquire. No futebol, porque a bola é redonda para todos. A elite brasileira, felizmente, não teve a ideia de dizer para menino rico a bola é redonda, para menino pobre a bola é quadrada. E eu até tenho medo de dar essa ideia. Tenho medo de dar essa ideia. Mas, não faz tanto tempo assim, era proibido negro jogar futebol. Daí a ideia de pó de arroz, que se diz de um time de futebol no Rio. É porque os moreninhos pintavam a cara com pó de arroz para parecer branco. O meu time em Recife, e eu fico até constrangido com isso, mas paixão por futebol ninguém pode ideologizar. Era proibido jogadores negros. O primeiro treinador, começou com o treinador Gentil Cardoso nos anos 60. Ou seja, 80 anos depois da abolição da escravatura. Então, o futebol quebrou. Agora, imagine se a gente colocasse para valer no futebol o que a gente coloca para valer na universidade. Você tem que ter dinheiro para comprar uma vaga nas boas universidades porque precisa passar por uma boa escola. Quantos gênios a gente não teria perdido no futebol? Logo, quantos gênios a gente não perdeu na cultura? Mas universitária, digamos. Quantos? E aí eu quero lembrar que nós não temos nenhum prêmio Nobel, mas temos pelo menos dois que têm prêmios que são compatíveis, dizem. E um deles foi um negro que ganhou, Milton Santos. Sim. Que ganhou o prêmio da geografia que se corresponde a Nobel. Como agora, esse jovem que ganhou um prêmio que corresponde ao Nobel na matemática. Mas esse passou pelas escolas mais caras do Rio de Janeiro. Senão, teria tido dificuldade de fazer isso. Então, eu estou me adiantando, porque tem perguntas aqui de um preconceito tão grande sobre as cotas que eu não me controlei e, aproveitando a sua fala, decidi dar a minha opinião. Quem entra nas universidades, cara, no Brasil, em geral, é beneficiado da cota financeira, de ter podido pagar uma boa escola de educação de base. E não vê isso. Não vê. Bem, dito isso, eu passo a palavra ao nosso querido Hamilton Pereira, que eu passo a palavra dizendo que ele tem a capacidade de ver o que a gente não vê, porque é isso que faz um poeta, é ver o que a gente não vê.
Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer ao senador Cristóvão, fazendo um registro. Aí, por 1997, 98, eu conheci o senador, que não era senador, tinha sido eleito governador de Brasília em 1995, exatamente no dia 10 de fevereiro de 1995, quando o meu partido fazia 15 anos de idade, o Partido dos Trabalhadores. E eu fui apresentado ao Cristóvão pelo Lula. E 2 anos depois, o Cristóvão me fez o convite para assumir a Secretaria de Cultura, que eu cumpri, eu até dizia isso a ele, que o PT era um partido tão criativo que em 4 anos de governo teve 3 secretários de cultura. O primeiro foi a professora Maria Duarte, o segundo, o cineasta Milton Silvio Tendler, um dos maiores documentaristas que o Brasil formou ao longo da sua cinematografia, e depois ele escolheu um militante, que o pessoal diz, que bom que você escolheu um poeta. Assim, não deve ter sido essa a razão pela qual eu fui parar à frente da Secretaria de Cultura. Mas, enfim, eu queria, Cristóvão, dizer-lhe que me sinto honrado com o convite. Penso que essa aqui é uma tarde marcante nessa casa. O que se ouviu aqui de testemunhos, de reflexão, de pensamento, não é desprezível num país em que parece que a gente está permanentemente tentando renunciar ao pensamento. Quero me referir agora a um outro conhecido amigo, que foi senador dessa casa, o senador Lauro Campos, uma figura que merece todas as homenagens. E houve um debate, o senador Cristóvão estava presente, em que o Lauro Campos, que tinha como ele era senador, tinha todo o tempo do mundo, então ele começava a falar e ele começava as digressões dele mais ou menos no paleolítico. Então, a gente falou assim, hoje vai demorar. E aí, ele é economista, de formação marxista, e eu, 15 anos mais jovem do que sou hoje, né, depois de uma dessas digressões, ele disse assim, senador, tem gente que acha que a economia é uma ciência. Ele ficou em estado de choque inicialmente, assim, como assim? Você está... Falei assim, não, a ciência do Marx não era a economia. A ciência do Marx era a história. E ele, marxista que era, não deixou de me dar razão, embora tivesse marcado porque ele ia me pegar na próxima esquina. Mas, enfim, faço esse registro por quê? Porque nós, ao pensarmos o desenvolvimento do país, temos abandonado as demais dimensões do desenvolvimento em favor da economia, e não da melhor economia, da economia mais próxima da contabilidade, né, do que de qualquer outra coisa. Bem, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, e registro mais uma vez meu agradecimento, para lembrar um homem que é uma figura raríssima de produto da elite brasileira. A elite brasileira não é pródiga na produção de perfis como o de Joaquim Nabuco. Ao contrário. É muito avara. São muito raros os perfis que têm a estatura, a grandeza, a capacidade de enxergar o mundo como tinha Nabuco. E aí eu vou passar para o território. Muito se falou da região nordeste do Brasil como se ela fosse a região problema. E se escreveu teorias e livros sobre esse assunto de maneira farta. O Brasil, esse Brasil, em geral, estava sediado no sudeste, que é uma região do país que acha que o Brasil termina na fronteira do Rio Grande, entre São Paulo e Minas Gerais. Então, o sudeste perdeu a capacidade de pensar o país como conjunto. E eu queria recuperar aqui o território. Vejam vocês, nós temos Nabuco, nós temos Gilberto Freire, nós temos Cabral, nós temos Josué de Castro, nós temos Celso Furtado, nós temos, digamos assim, o grande Pernambuco, como diria Ariano, né? Temos Ariano Suassuna, né? Nós temos uma fecundíssima linhagem de pensadores e de criadores que saiu dali, com uma generosidade intelectual muitas vezes mais ampla do que a do Brasil tecnocrático do século XX foi capaz de criar. Penso que esse registro não é menor, porque essa não é uma obra do acaso. Esses nomes que eu mencionei aqui, eles existem porque existiu Nabuco, porque existiram outros pensadores e criadores naquela região do país, pensando o país.